Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, dissecamores, está começando agora o Dissecando, um quadro do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Eu sou a Lia.
Eu sou a Vanessa.
E hoje nós vamos falar sobre o assassinato de Selena Quintanilla e outros músicos famosos. Mas antes de entrarmos no caso, fique com a nossa já conhecida Hora do Merchan. A Selena, ela foi a primeira atriz latina a entrar na Billboard, então ela tem uma importância muito grande para a indústria musical, principalmente para a indústria musical latina, né? Apesar de já fazer, acho que mais de 25 anos, ou faz 25 anos que ela foi assassinada, ela ainda é muito lembrada por artistas como Madonna, por exemplo, e outros artistas muito famosos. Então, atualmente as pessoas acham que elas não têm tanta noção da fama que a Selena tem, porque ela era mais conhecida no México e nos Estados Unidos. Ela é uma artista que ficou deixando saudades, assim, pras pessoas.
Tipo, hoje em dia, se tu perguntar, ninguém lembra, né? Mas ela estourou muito na época, assim, e foi uma coisa atrás da outra, né?
É, os anos 80, 90. A carreira dela foi muito rápida em todos os sentidos, assim, como começou, né? Muita coisa aconteceu. Ela foi cantora, estilista.
Enfim. É que ela conquistou tudo muito rápido, né?
Sim. Bom, ela começou a cantar com 11 anos de idade, foi, né?
Sim, eles tinham um grupo, né? Pra cantar em eventos, shows, restaurante também que eles tinham. Era chamado Papagaio, o nome do restaurante. E eles cantavam lá, faturavam assim.
Até então, era elas e irmãos, né?
É, exatamente. Aí acho que faliu o restaurante, fecharam.
Sim, por conta de crises e tudo mais.
Aí ela, como ela era o talento, né? Ela seguiu o talento dela e a carreira.
E, bom, a Selena, ela nasceu nos Estados Unidos, pra ser mais exata, no estado do Texas. A queridinha do Texas, tanto que ela tem um estilo musical que quem encabeçou foi ela, que é o estilo terrano que eles falam, né? Que mistura a música texana com a música mexicana. Como eu disse antes, ela foi extremamente importante pra música. Ela era conhecida tanto na indústria musical quanto em roupa. Isso eu fiquei muito chocada. Ela tinha uma marca de roupa que ela desenhava os próprios figurinos. Eu achei isso muito legal.
Ela foi garota propaganda da Coca-Cola também.
Sim! Eu não sabia que ela era tão famosa. Antes de pegar o caso, assim, tá? Tipo, reconheci o caso, mas eu não sabia que ela era tão famosa. Aí eu fui ver, aí ela foi garota propaganda da Coca.
Sim, vendeu muito, assim, e foi comparada até com artistas da época, tipo Madonna e tudo, da quantidade de quanto ela vendeu em álbum. Pô, sinceramente, eu nunca ouvi uma música dela. Se eu ouvi, não sabia que era dela.
Bom, ela canta muito bem. Eu escutei, tá, não é meu estilo de música, claro, mas ela, a voz dela é sensacional. Ela é muito parecida com Demi Lovato.
Ela é muito bonita, né?
Sim. Bom, ela morreu no dia 31 de março de 95. Só que foi muito isso foi engraçado, porque a morte dela foi anunciada dia 1º de abril. E o pessoal achou que era mentira, por conta do dia da mentira. Aí ela foi enterrada no dia 3, se eu não estou enganado. No dia 3 ou dia 2 de abril. Momento, assim, muito...
Sim.
Ela foi morta pela Yolanda Saldivar. Bom, ela foi uma pessoa, tipo, que foi conquistando o espaço na vida da Selena. Ela era muito fã dela e ela foi insistindo e mentindo que ela tinha especialidade com contabilidade.
Sim, ela ia todos os shows da Selena, tipo, muito fanática, doida. E ficava falando que ela queria ajudar, que não sei o quê. E como a Selena, quem ajudava ela, na carreira com dinheiro e tudo, era o pai dela. Aí ela ficou, tipo, por que não mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa que gosta de mim.
Até porque, de início, eles não tinham dinheiro pra pagar ela. Isso que eu achei muito bizarro. Eles não tinham dinheiro pra pagar ela, e daí o pai dela falou, tipo, ah, olha, a gente não consegue te pagar. Aí não tem problema, eu ficando perto da Selena é o que importa. Tu não acha isso bizarro em nenhum momento?
E, tipo, mentira, ela mentiu na cara dura, assim, que não sabia, né, das coisas.
Pra mim, já é muito estranho isso dela falar que, ah, eu tô perto dela, então tá valendo. Cara, isso é obsessão pra caramba. Tu tava trabalhando, tu não vai querer ganhar um salário, tipo, não vai se interessar. Por isso.
É, trabalhar de graça, né?
A Yolanda, na época, ela tinha 34 anos. Ela matou a Selena por inveja, eu acho que não é a palavra. E ela acho que ela tinha uma obsessão tão grande, uma necessidade tão grande de estar perto da Selena, que a partir do momento que ela viu que ela podia ser demitida, ela teve um surto.
Se eu não posso ficar perto dela, ninguém vai ficar mais perto dela.
Elas tiveram uma amizade muito grande. A Selena depositou toda a confiança que ela tinha na Yolanda.
Elas iam pra entrevista juntos, iam pra show juntos. Aí, quando quando ela começou essa loja, que era dela mesmo, ela confiou totalmente, confiou tudo pra essa, pra essa mulher. Gente, eu não sei.
Eu não consigo entender. Bom, elas se chamavam de melhores amigas, né?
É.
Aí, bom, ela confiou toda a contabilidade na mão da Yolanda. Aí a Yolanda criou um fã-clube pra Selena, onde tinha mais de 5 mil pessoas, e ela, tipo, vendia produtos desse fã-clube. E foi aí que a merda estourou de verdade, porque o pessoal começou a mandar cartas pra Selena, falando que esses produtos que eles compraram, na verdade, nunca chegaram. Quando o pai da Selena ficou sabendo disso, que era ele que cuidava da contabilidade, ele resolveu contatar a Selena e falar pra ela o que tava acontecendo. E na hora a Selena não quis acreditar, com toda a razão, né? Tu confia tudo na pessoa, chegar a contar mais pra ela do que pra tua família, porque elas tinham uma relação nesse nível juntos, assim. Ela não quis acreditar, eles foram buscar papeladas na casa dela pra ver, de fazer contas e tudo mais. E as contas não fechavam, não batiam. Isso eu acho legal, tipo, o relacionamento dela com o marido, né? Eu acho muito bonitinho os dois. Ele até hoje, ele ainda fala dela, ele ainda lembra dela e faz homenagem e tudo mais.
Ele fazia parte da banda, né?
Sim, ele era guitarrista, né? Se eu não me engano. E ele, dá pra ver que ele ainda é muito apaixonado por ela mesmo, depois de tanto tempo.
Quando isso aconteceu, ela já tava no auge, né? Tipo, já tinha vendido muito, fazia show toda hora. Era casada, tinha uma loja de roupa, então, tipo, o que que...
E, gente, ela morreu com 23 anos. Tu parece que falando assim, quando eu vi, tipo, 23 anos, eu fiquei, nossa, ela deve ter, tipo, sei lá, 30 anos. Parecia que ela era mais velha, assim, por questão de corpo e tudo mais. Ela parecia mais velha.
Ela conquistou as coisas muito rápido, muito rápido. E deu muito certo.
Para pra pensar, eles saíram do restaurante do pai e em pouco tempo eles estavam conseguindo se sustentar com o show. O marido dela, ele protegeu a Selena bastante, ele já não acreditava muito na Yolanda, não gostava muito dela. Então, no dia que a Selena quis tirar satisfação com a Yolanda, que ela foi até o quarto de hotel em que a Yolanda estava hospedada para pegar essas papeladas, o Chris, que era o marido da Selena, nunca confiou muito na Yolanda, apesar de, tipo, elas serem melhores amigas, a Yolanda ser sócia dela, então, tipo, era uma questão de papelada também. Ele nunca confiou muito e nesse dia ele foi junto com a Selena para buscar esses papéis e tudo mais. E chegando em casa, eles fizeram essas contas, eles viram que não batia essas contas, alertou então a Selena pra que tirasse satisfação com a Yolanda. Então, se não me engano, ela chegou a ligar pra Yolanda, né, e falar, olha, não tá fechando as contas, isso aqui tá errado. Eu acho que ele tentou proteger ela. Eu acho que ela foi muito à tona, assim.
Ela era nova, né, e não tinha, assim, um senso, assim, um aprendizado de amizade, essas coisas.
Ela não tava querendo acreditar, na verdade, né.
E depois do tempinho, né, que elas passaram juntas e ela acreditando nela, tipo, como é que ela ia desconfiar, né?
Eu penso assim, cara, ela depois tomou muita confiança nessa mulher. Porque ela simplesmente entregou tudo, a sociedade, tinha a marca de roupa, tudo o nome dela não, mas tipo, tudo na confiança dela. Eu acho que a mulher tava cuidando mais da carreira dela do que o pai já. Tu descobre que a pessoa tá desviando dinheiro, na verdade ela tá pegando dinheiro dos teus fãs, ela deveria tá dando... o que eles compraram e tudo mais. Pô, é um soco, assim, de tu não conseguir acreditar, tu ficar em choque.
E ela, a Selena ficava mais com a parte da carreira dela, tipo, as músicas, essas coisas, tipo, tudo pra fazer o show. Então, ela literalmente não se preocupava com o pai dela, cuidava da finança. Daí, tipo, a Yolanda cuidando do resto. Ela tava super sussa, sabe?
Sim, e, bom, ela tava numa fase muito boa da vida, né? Tipo, ela tava com a carreira deslanchando. Eu acho legal do relacionamento dos dois também, porque o relacionamento dela e do Chris não era aceitado pelo pai.
Não era.
Que o pai dela achava que o Chris só queria ficar com ela por dinheiro e tudo mais. E, gente, ela se casou escondida. O pai ficou, tipo, uns 3 meses sem falar com ela de raiva, porque ele tinha proibido o namoro dos dois. E depois, tipo, a família inteira sabia, menos ele. Eles se casaram. O Chris teve que conquistar o pai dela e provar que, tipo, não era só por dinheiro. Mas ninguém reparou na Yolanda. Tipo, é irônico.
Eu vi um meme que a Selena chegou a ganhar um Grammy, né? E todo mundo usou, porque eu acho que é a Katy Perry que não tem um Grammy.
É, Katy Perry não tem
não
nada.
Não tem. E ficam zoando, sabe? Porque, tipo, a guria com 23 anos ganhou um Grammy e a Katy Perry com, sei lá, 300 anos já de carreira e não ganhou nenhum.
É que a importância que ela teve pra música é sensacional. Acho estranho como a gente aqui não conhece.
Pois é, né? Acho que deve ser mais famosa lá, tipo...
É, ela é famosa no México, nos Estados Unidos, mas... Tanto que no Texas, o dia do aniversário dela em abril, dia 16 de abril, se eu não tô enganada, é estipulado como o dia dela.
Sim, imagina, tipo...
É muito importante pra cultura deles, assim, e eu acho isso muito, muito legal. Porque é uma pessoa latina, que é importante num país que tem muita gente xenofóbica, principalmente num estado que é conhecido por ser um estado muito preconceituoso, né, que é o estado do Texas. O pessoal é barra pesado, assim. E é uma latina que ganhou o espaço dela e tem um dia pra ela. Isso eu acho muito legal. Então, no dia 31 de março, a Selena, ela foi até o quarto de hotel, então sem o Chris, ela foi na parte da manhã e ela foi se resolver com a Yolanda, e a Yolanda acabou tipo, contando umas histórias ali pra ela, ela acreditou, disse que tava tudo bem e tudo mais, só que chegou um ponto ali onde a Selena começou a ficar mais desconfiada ainda, e ela ameaçou demitir a Yolanda, que ficou desorientada, pra dizer o mínimo, e sacou uma arma e começou a apontar pra Selena. Ela ficou assustada pra caramba, e nessa discussão das duas, a Selena saiu correndo, com medo de acontecer alguma coisa, e a Yolanda deu um tiro no ombro dela, que pegou uma artéria, é artéria que chama?
Pegou, tipo, perto do coração, assim, quando ela virou de costas. Aí, quando ela chegou no hospital, tipo, ela não tinha nem sangue mais, tava azul já o coração dela. Daí, ela morreu de morte cerebral. Então, tipo, ela não teve nenhum tempo, assim, de recuperação. Morreu, assim, tipo.
Sim, mas isso que eu achei forte da parte dela, porque ela recebeu dois tiros, né?
Sim.
E ela, no primeiro tiro, ela conseguiu correr até a recepção do hotel e falar o nome da mulher e o quarto onde ela tava, falando quem tinha atirado nela. Ela pegou toda a força que ela tinha e usou, assim, naquele momento. Bom, a polícia foi acionada na hora e a Yolanda ficou fazendo um teatro enorme na frente do hotel. Ela entrou pra dentro do carro dela e começou a apontar a arma na cabeça, falando que ela ia se matar e falando que não era a intenção dela matar a Selena e não sei o quê. Foram 10 horas de negociação até ela resolver se entregar pra polícia.
E, tipo, o que eu fico pensando, tipo, ela tava com uma arma. Ela levou a arma, assim. Ela tá sempre armada, ela levou com intenção.
Ela pegou prisão perpétua depois disso, né? Mas é pra ela entrar na justiça agora de novo pra rever isso em 2025.
Por quê?
Não sei por quê.
Tipo, ela matou, deu.
É, acabou. Mas ela pode, eu acho que, pegar condicional, assim, fazer alguma coisa nesse sentido, sabe?
Uhum.
E a Selena, na época que ela morreu, ela tava gravando um disco em inglês, que era uma coisa que o pai dela bateu muito na tecla pra ela gravar. E ela só conseguiu gravar 4 músicas. E depois da morte dela, eles lançaram esse CD com as 4 músicas e mais uma coletânea das músicas mais famosas dela. E, bom, o caso da Selena, ele lembra bastante de vários artistas, né? Porque alguns artistas foram mortos por fãs lunáticos e outros foram mortos por gente invejosa, mas a grande maioria foi por fã lunático invejoso.
O que mais dá medo, assim, tipo, tu criar uma obsessão tão grande por uma pessoa, né?
Sim. Eu não sei se tu já viu o caso da Rebecca Schaffer, mas ela era uma atriz também. Ali, anos 80, 90, foi pra acabar com o artista, né? Ela era uma atriz bem famosa na época. Só que ela começou fazendo, tipo, uma série de 3 é demais, sabe? Que era os menininhos, assim.
Ah, sim.
Era, tipo, isso a série. Era, tipo, bem família e tudo mais. E ela não era protagonista nessa série. Então, tipo, ela era a irmã mais nova e era doce, era meiga, era, sabe? Só que chegou um ponto da carreira dela em que ela queria, tipo, perder essa imagem. E daí ela começou a fazer um papel um pouquinho mais adulto, assim, tipo... E um fã dela ficou indignado. Tipo, por causa que ele tava achando que a indústria tava acabando com ela. Que eles estavam, tipo, transformando ela numa coisa promíscua, sabe? E ele matou ela. Ele foi, ela abriu a porta de casa dela, uma coisa que não deveria fazer, né? Mas porque ele falou que era muito fã dela e tudo mais, e que ele queria entregar algo pra ela, e ele atirou nela queima-roupa, porque ele não aceitava o fato dela estar fazendo papéis mais adultos agora. É aí que conecta o caso dela com o caso do John Lennon, que é o livro aquele do Apanhador no Campo de Centeio, não sei se tu já viu.
Ah, sim. Uhum.
No livro, o Holdaf, que é o protagonista, eu falo assim, não sei se tá certo, ele não quer crescer, sabe? Ele tá numa fase da vida dele que ele tá na adolescência, ele não quer crescer porque ele acha que os adultos são chatos. E daí ele fala que ele queria ser o apanhador no campo de centeio, que é tipo assim, tem um campo de centeio, que centeio é alto pra caramba, né? O campo e um penhasco gigantesco. E daí ele acha que o penhasco é tipo tu cair na vida adulta e que as crianças, elas estão no campo de centeio. E que a partir do momento que elas vão chegando, vão crescendo, elas caem no abismo da fase adulta, que é horrível, que é uma, nossa, a pior coisa que pode acontecer. E ele queria ser a pessoa que fica segurando as crianças ali no campo, entendeu? E ele, o cara que matou a Rebecca e o cara que matou o John Lennon, por exemplo, exemplo, eles achavam que eles eram apanhador no campo de centeio. Os caras que estavam matando, mataram pra eles não crescerem, sabe?
Uhum.
Na cabeça das pessoas, isso faz sentido?
É estranho, né?
É estranho.
É muito estranho.
E teve gente que queria proibir o livro por causa disso. Só que, tipo, gente, a questão não é o livro, sabe?
É a pessoa,
é
né?
É a pessoa. Porque, até o caso do assassino do John Lennon, ele quis usar o livro como desculpa pra ter feito o que ele fez. Então, tipo, se tu consegue usar o livro como desculpa, tu tá consciente do que tu tá fazendo, né?
Por que eles fazem isso, né? Eles querem dar uma distorcida no modo psicológico.
Sim.
Pra te dar uma aliviada pra eles. Mas, na verdade, eles quiseram mesmo, tipo...
Sim, é, às vezes por inveja, por obsessão, por sei lá. E ou às vezes porque a pessoa quer ser lembrada, né?
Também.
O cara vai ser sempre conhecido como assassino do John Lennon. Tipo, tu mata a pessoa mais importante na época. E daí, é aquele negócio, eu queria entrar pra história.
É, só que não é bom entrar nessa forma.
Não é a melhor forma, mas é a forma que encontro.
É tipo pra te ficar famoso na cadeia só, eu acho, né?
Ou nem tanto vai que tem algum preço que eu gostava do John Lennon.
Verdade.
Aí a pessoa morreu, não tem essa o que fazer.
Pois é, né? Podia.
Bom, mas essa questão do pessoal que tem essa obsessão por famosos, que a gente vê essas questões hoje em dia, né? Tipo, de questão da internet, eu acho que isso piorou, mas amenizou de alguma forma. Se tu parar pra pensar, assim, pessoas antes, elas enviavam cartas, essas cartas normalmente eram ignoradas e a pessoa podia acabar matando ou não. Hoje em dia, com a internet, o pessoal, eles tacam ódio na pessoa até não querer mais. Pegando um caso de recente, que foi da Luísa Sonza, que o pessoal tacou hate até não querer mais nela, comentava coisas horríveis de botar em quadro de depressão, até ficar longe das redes sociais porque tava horrível, de receber ameaça e tudo mais. Tu fica com medo porque tu tá recebendo aquilo, não tem como tu ignorar aquilo, não é mais uma carta que tu simplesmente não abre, tu tá ali, tu não consegue não ver. Mas eu acho que é mais difícil o pessoal chegar ao ponto do tá, vamos matar.
Sim.
Entendeu?
Eu já acho muito cruel quem comenta nas redes sociais. Só que, gente, às vezes comentar mata.
Sim.
Porque não sei se você viu o caso daquele guri que fazia TikTok.
Sim.
Ele se matou por causa de comentários maldosos, assim. E eu vejo muito isso. TikTok era um negócio de criança, cara. Tipo, só criança via as coisinhas lá, idiotinha, sabe? Agora no TikTok, por causa da pandemia também, né? Mas eu vi muita gente, assim, com depressão por causa das pessoas comentando. E comentam tudo, assim, tipo... Se tu é feia, é porque tu é feio. Se tu é bonito, é porque tu é bonito.
Sim, é tipo, não tem um filtro, assim... Tipo, porque eu falei, a época da carta, se elas lessem as cartas, talvez elas saberiam alguma coisa. Se a Selena lesse as cartas, talvez ela teria se tocado antes que a Lula não tá fazendo alguma bosta.
Sim, só que era... Deve ser milhões de cartas.
Sim,
que ela recebia.
É só tu ignorar, sabe? Agora na internet, tu ignorar é complicado, então isso vai te afetando cada vez mais o psicológico.
Até porque hoje em dia tu trabalha o teu conteúdo na internet, né? Tu tem que postar na internet.
Desse tempo atrás teve uma reportagem no Fantástico, muito boa. Eu tava falando sobre isso. E daí entrevistaram pessoas que faziam esse tipo de comentário na internet. E a pessoa falava, eu faço porque eu gosto. Porque pra mim é legal, porque eu me divirto fazendo isso. Tu se diverte tacando ódio em alguém. E às vezes esse teu ódio vai alimentando a doença de alguém, sabe? Pô, então se eu matar alguém, essa pessoa, eles vão ficar felizes. Eles vão me endeusar por isso, porque eles não gostam. Pô, o pessoal acho que não tem noção até que ponto que eles falam pode machucar alguém, não só mentalmente, mas fisicamente também.
Sim, porque, tipo, assim, as pessoas agora com a pandemia não tinham o que fazer. Aí o TikTok foi uma forma de se divertir, se distrair. Tem muita gente ficando famosa lá. E as pessoas, tipo, e foi um tempinho pra cá, sabe? Não tinha isso. É horrível, assim. Eu já não gostava do Twitter por causa disso. O Twitter, as pessoas detonam as outras. As pessoas postam fotos, assim, tipo, sabe?
A cultura do cancelamento foi... Pegou pesado um pouquinho demais.
Então, porque hoje em dia tu é cancelado por tudo, né? Porque eu faço uma trança, porque eu pinto meu cabelo, porque eu uso tal fantasia. Por tudo, entendeu? Tipo, as pessoas querem aparecer.
O pessoal tá levando o cancelamento um pouquinho a mais, assim. Porque eu acho que, óbvio, se alguém faz algo que tu não concorda, show de bola tu cancelar aquela pessoa pra ti, sabe? Tipo assim, aquele cara, levando pra extremos agora, né? Aquele cara ali, ele abusou sexualmente de alguém. Aquele cara ali, ele agrediu alguém, ele sabe? Isso são coisas que não, ao meu ver, eu não curto. Show de bola, eu não consumo aquele conteúdo. Agora, eu não posso ficar obrigando as pessoas a fazerem o mesmo e ficar, tipo, tacando rede na internet. Porque isso vai matando as pessoas de N formas diferentes, sabe? E eu acho que na época, isso que eu falei, né? Tem uma parte boa e uma parte ruim disso tudo. Porque na época não tinha isso. Não tinha esse negócio deles tacarem hate na internet, coisa e tal. Era, tá, tu viu umas críticas no jornal, vi umas cartas que tu não gostava, e daí tinha uns loucos que iam te matar. Mas a internet em si não tinha. Acho que o poder que a internet tem agora, naquela época, eu acho que fazia um estrago maior. Porque se tu pegar o pessoal dos anos 80 e 90 ali, a grande maioria era assassino, né?
Sim, tipo, é que não tinha como eles atingir mentalmente a pessoa.
Sim.
Então, tipo, bala em ti, entendeu? Vou te matar assim.
Pensando agora, os assassinatos, a Selena ficou famosa na mesma época que Ted Bundy matava.
Sim, tipo, era tudo um momento, só que depois que estourou tudo, assim, tipo, tudo junto, assim, sabe?
Sim, os anos 80 ali foi uma fábrica de serial killer. O pessoal se passa, às vezes, agora. E tem gente que endeusa, né? Assassino. Nunca entendi isso.
Às vezes eu acho que nem tem a noção, né, das coisas e fica endeusando, tipo, um assassino. É só pra chamar atenção, sei lá.
Se for de assassino, cara. Fazer fã-clube pra Suzane von Richthofen. Ou o pessoal que, ai, eu não consigo ficar brava com o Richard Ramírez porque ele é muito lindo.
Ai, pelo amor de Deus.
Ou, tipo, eu entendo porque as mulheres caíam no conto do Bundy. Ele era muito charmoso. Ai, gente, pelo amor de Deus. Na época eu até passo um pano porque era o estilo da época, mas agora vai se tratar, sabe? Isso é doença.
Não, só pelo fato dele ser o que ele é, pelo amor de Deus, só torna mais esquisito ainda.
As pessoas, elas são fãs de umas pessoas assim que não fazem o menor sentido. Tu endeusar um assassino. Uma coisa que eu acho legal do caso da Selena é que ela é um dos poucos casos em que a pessoa é conhecida e não o assassino. Tipo, a gente não lembra das vítimas do Bundy, o nome das vítimas, a gente lembra do Ted Bundy. Agora, o caso da Selena, se tu não estudou sobre o caso, tu não sabe quem matou ela. O caso da Rebecca também, se tu não estuda sobre o caso, tu não sabe quem matou. Tipo, os famosos, eles conseguem tirar o nome do assassino, isso eu acho legal.
É que também eles tornam, tipo, mais famosos ainda depois que eles morrem, né? Tipo, torna uma lenda, assim. É que não tem muito o que tu fazer, né? Depois, tipo, vai sentir o que? Ódio do assassino só. Dela, assim, o nome dela vai ficar pra sempre, né? Então,
sim, eles conseguem. Eles só ficam com aquele negócio do assassino de fulano.
Uhum.
Eu acho que também é a questão de que eles não mataram mais de uma pessoa, né? E talvez seja esse ponto que diferencia. E que é que faz com que eles não fiquem com uma fama maior, que é bom.
O que me dá mais curiosidade, aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, a parte criminal ela é toda confidencial, né?
Sim.
Então, tipo, dá uma curiosidade em saber o passado da pessoa. Às vezes eles publicam, né? Vem à tona tudo. Mas em saber, assim, o passado dela e se ela já não tinha matado alguém.
Pois é, a Yolanda não tem muita coisa sobre ela, né?
Não. Às vezes eles mesmos pedem pra não divulgar, né?
Sim. Mas tem entrevistas dela no YouTube.
Cara, tu foi um otário.
É, não é algo interessante, eu acho, assim. Mas quem quiser ver, assistam.
E, tipo, ela mesmo se matou, tipo, deu um tiro no pé. Porque ela podia perfeitamente não roubar a Selena e ficar o resto da carreira inteira com a Selena. Ela e a Selena. Não era esse o motivo. Ela foi roubar.
Elas eram melhores amigas. A mulher foi de fã dela pra melhor amiga dela.
Sim,
tipo, conquistou o que ela queria, sabe? E eu acho que a Selena, ela ia estar fazendo fama até agora, sabe? Se ela tivesse... Porque ela ia estourar nos Estados Unidos inteiro.
Sim, tipo... Acho que ela seria, tipo, a Madonna, entendeu? Tipo, não faz... Não lança tanta música com frequência, mas quando lança, tipo... Ah, é a Madonna, entendeu?
A atriz que tem o mesmo nome que eu, aquela que me imitou, não foi minha mãe que imitou ela. A Thalia, do México. Ela é mexicana também.
Ah, sim, aham.
E, bom, ela ainda é muito famosa. Ela, óbvio, ela fazia mais novela, acho que do que música. Não sei muito bem da carreira dela. Mas ela foi uma das artistas que fez homenagem pra Selena. Se a Thalia até hoje faz show e é famosa e tudo mais, imagino que a Selena não seria.
Tipo, qualquer eventinho a Selena fosse, era tipo, uau, a Selena foi.
Tem um filme sobre ela, também não cheguei a ver, mas é estrelado pela Jennifer Lopez. Jennifer Lopez fez homenagem pra ela já várias vezes. Pra ela, ela é ainda usada, assim, sabe,
sim,
pra Selena.
Tipo, a Jennifer Lopez é bem distinto do que era o conteúdo musical dela e tudo.
Mas eu acho que a questão da Jennifer Lopez é também de, tipo, ter origem de família latina, né?
Ah, pode ser.
porque as duas são... A Selena nasceu nos Estados Unidos, mas era latina. Então, eu acho que é, tipo, é a questão da representatividade, do ter uma pessoa que abriu portas pra cultura latina nos Estados Unidos. E eu acho muito legal o pessoal que usa ela como fantasia. Então, eu acho que, tipo, ela conseguiu entrar na história de várias outras formas, assim.
Dá uma pena porque ela era muito nova e ela tinha muito chão pela frente. Tipo, e aproveita muito a carreira dela ainda, até hoje, né?
É, e ela não era uma pessoa que eu acho que pensava muito. Isso é algo legal, porque muitos dos artistas dos anos 80 e 90 acabaram caindo por conta da questão relacionamentos. Porque iam se relacionando com várias pessoas e começava o uso de droga e não sei o quê. E como ela, tipo, não que a pessoa tem que se casar cedo, assim, né, ou começar a namorar, mas como ela decidiu se casar muito cedo, ela era muito focada na carreira, porque tava, tipo, tudo ali. Então ela não ia cair por droga ou por bebida ou por doença, o que seja.
E ela tinha a família dela bem unida com ela ali, tudo, né?
Sim, era uma família bem que apoiava bastante, né? Os irmãos, pelo que eu vi, não tiveram problema nenhum em não ter mais a banda com ela, que era a Selena e nos Dinos, uma coisa assim. Eles encararam super, super de boa. A família inteira apoiava a carreira dela, ela ajudava toda a família com isso. Então não tinha um problema muito grande que, assim, ia fazer ela deixar de ser famosa e meter ela num escândalo, por exemplo.
É tipo, os irmãos dela só se tivessem muita inveja dela, porque tu chega numa vaga de emprego, ah, eu sou irmã da Selena, não vão te contratar.
Eu não consigo entender, tipo, tem que acontecer algo muito ruim na vida da pessoa, assim, pra ela deixar de ser famosa.
Ah, mas o que dá mais raiva é que, tipo, não é raiva, mas quando tá no auge da vida, tem que dar uma merda, né?
É, sabe aquele negócio, tipo, ai, tu tá... A vida é feita de altos e baixos. Quando ela tava no...
Foi literalmente pra baixo, embaixo da terra.
Mas é, cara, e aquele negócio, tipo, ai, nada tá tão bom que eu não posso piorar, sabe? Foi isso. Isso não tem esses negócios também, tipo, quando tá... A minha vida tá muito boa, assim, eu penso, vai dar alguma droga.
É aquele meme do Cirilo, peraí.
É aquele negócio, tipo, tá tudo certo com o podcast, tudo certo com o relacionamento, tudo certo com a escola, tudo certo com a família.
É.
Algum dos quatro vai dar problema. Pode em algum
saber.
Momento.
Exatamente. Tudo dando certo, tem algum problema aí. Vai dar um problema ou é físico?
O que que eu tô esquecendo?
Eu tô esquecendo. Alguém vai morrer amanhã.
Nossa, imagina.
Ah, eu tenho essa questão. Não é aí, não sei se é insegurança que se chama, tipo, mas quando tá tudo certo, assim, tipo, eu não consigo empurrar aquilo e ficar felizona, assim, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa.
E daí, às vezes, a gente mesmo acaba fazendo errado.
É.
É que coisa, né? A gente não consegue mesmo, ser feliz, sabe?
A gente mesmo estraga o momento.
E ela tava conseguindo ser feliz e a outra vez estragou. Que legal.
E quando não é tua, é a tua melhor amiga que estraga.
Não pode confiar, gente. Pelo amor de Deus, abre um olho com as pessoas.
Principalmente questão de dinheiro, né?
Primeiro. É, porque olha, as pessoas se desvirtuam por causa de dinheiro. Meu Deus do céu. Bom, briga de família. 99% das brigas de família do Brasil é por dinheiro.
É por dinheiro.
É por terra. Então, gente, por hoje é só. A gente só trouxe um podcast aqui breve pra vocês, pra falar um pouco sobre o caso da Selena. Muito pra comemorar também o dia do músico, que vai ser dia 22 esse mês. Pra comemorar, entre aspas. Mas também pra relembrar, né, essas pessoas que foram importantes pra música e que foram assassinadas de forma covarde, pra dizer o mínimo. Caso vocês tenham curiosidade a mais sobre o caso, assistam um filme, que eu acho que é muito interessante, quero assistir ele ainda. Procurem também, caso vocês se interessem, as entrevistas da Yolanda, que ela conta um pouquinho mais sobre como foi pra ela o crime, qual foi o motivo por trás de tudo, o que que aconteceu. Ela dá a versão dela sobre os fatos, porque infelizmente a gente não vai poder escutar a versão da Selena. Então, por hoje é só. Divulguem a gente pros amigos, porque a melhor indicação, o melhor marketing é um boca a boca, a gente depende de vocês.
Exatamente. Também deixa na DM, assim, uns casos que vocês gostariam de ouvir da gente, assim.
É.
Tem muitos.
A gente aceita muitos. Sugestões, porque, bom, como vocês viram, o Dissecando vai lançar um episódio por mês. E talvez, de vez em quando, a gente lance dois, assim. Mas a gente precisa também das indicações de vocês, de casos que vocês queiram ouvir, pra gente saber e poder agradar mais vocês também.
Uhum.
Então é isso, gente. Obrigado. Tchau.
Tchau.